Secretário de Agricultura, Giovanni Feltz, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa, bom dia, ouvintes, e à disposição.
O senhor deve estar monitorando aí junto com a Defesa Civil a previsão de chuva para as próximas horas. É uma chuva que alivia de alguma forma ou é chuva esparsa, insuficiente para o que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul agora?
Pelo que se sabe, é chuvas que não vão resolver os problemas que a estiagem já provocaram, embora em uma ou outra cultura possa, quem sabe, ainda criar uma expectativa de reverter um pouco a situação que estava sendo, de modo geral, apontada de maior volume de perdas, né? A cultura que mais tem sofrido, ou que de modo geral dificilmente se recuperaria, seria exatamente a cultura do milho. O que eu me refiro é em relação à cultura da soja, que ainda há a possibilidade de diminuir os prejuízos que eventualmente a estiagem vinha provocando até aqui, se tivermos chuva de uma forma mais constante e adequada ao longo dos próximos dias e das próximas semanas.
Secretário, os agricultores pedem socorro, né? Porque a situação está crítica mesmo. O que o governo do estado já fez ou pretende fazer nos próximos dias para ajudar os produtores prejudicados pela estiagem?
Na verdade, o governo do estado implantou um programa, o Avançar, em diversas secretarias, e na agricultura e pecuária não foi diferente. Tanto na distribuição de cisternas, num volume bastante significativo. Mais de 200 municípios já enviaram a documentação, do total de 273 que se habilitaram para essas cisternas. Da mesma forma, os açudes, nós já repassamos recursos de R$100 mil para mais de 200 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Isso começou nas últimas semanas do ano passado e tem continuidade agora no mês de janeiro e fevereiro. E temos a expectativa de que outros 200 municípios irão receber o recurso em, no máximo, 30, 45 dias. E o restante do processo continua em andamento. Da mesma forma, a gente tem à disposição de publicar um edital nos próximos dias para que os municípios venham a se habilitar no sentido de receberem poços a serem perfurados pelas municipalidades. Ao invés de uma empresa que venha a ser contratada pelo Estado, nós mudamos o escopo do projeto, mas igualmente linkado ao projeto e o programa Avançar, nós vamos repassar recursos às municipalidades para que com esses recursos eles mesmos possam fazer a perfuração. O volume de recursos será de R$130 mil para cada município que se habilitar. E agora os processos estão em andamento, só nos falta agora a sinalização definitiva da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul para que esse edital venha a ser definitivamente publicado e os municípios possam se habilitar.
Secretário, o governador Eduardo Leite tem vindo a Brasília com alguma frequência, participou de reunião de governadores com o presidente Lula, virá semana que vem. Vocês têm feito contato com o governo federal, pedido algum tipo de ajuda para resolver o problema ou pelo menos amenizar?
Certamente o governador do estado tem feito seus contatos em relação à realidade que nós estamos enfrentando agora. Particularmente a Secretaria de Agricultura tem conversado com alguns órgãos da União e eu particularmente pretendo ir a Brasília para múltiplas audiências no Ministério da Agricultura e em outros órgãos da União, exatamente a discutir a questão da estiagem, os seus efeitos, seus reflexos, mas também dar encaminhamento a múltiplas outras questões que envolvem as relações da Secretaria de Agricultura e Pecuária, a produção sustentável de irrigação do Rio Grande do Sul com a esfera federal. Isso deve acontecer na metade do mês de fevereiro, porque me parece fundamental que a gente também tenha, por parte do governo federal, um olhar mais atencioso em relação à nossa realidade. Isso também perpassa não somente aos programas que eventualmente possam ser encetados, aos recursos que eventualmente possam serem demandados. Isso passa também pela conscientização até mesmo do sistema bancário, que de um modo geral vai ter que começar a observar na medida em que os efeitos da estiagem certamente são danosos do ponto de vista da produção, da produtividade, e quem sabe está na hora de começar a pensar numa possibilidade de melhorar um pouco a realidade daqueles que têm contas a saldarem com o sistema bancário e que em função da cultura ter sido e a produtividade ter sido frustrada, quem sabe poder ter um alívio, uma situação um pouco mais favorável para adimplir, para pagar os seus compromissos.
Tem uma preocupação grande dos nossos ouvintes de Bagé e da região, porque lá tem racionamento de água, a gente sabe o problema de todos os anos, e com a estiagem, tem alguma região que preocupe mais? Qual é a atenção que o governo do estado dá a Bagé nesse momento?
Na verdade, Bagé, é uma situação recorrente, quase que todos os anos. Não precisa nem dar uma estiagem muito longa para que Bagé tenha que sofrer esse problema. Ali nós temos uma alternativa que são as duas barragens que já há algum tempo vêm sendo discutidas. Elas não estão mais afeitas à Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, mas eu não tenho a menor dúvida que o percentual que ainda faltam de realização das suas obras e de investimentos nos próximos anos, imagino que devam ser concluídas finalmente essas barragens. E daí a situação de Bagé e de toda a região fica um pouco mais confortável, quero crer.
E para agora, para esse momento?
Agora, Bagé também pode, de um modo geral, ser beneficiado por esses programas do Avançar, estando ele, digamos assim, credenciado e homologado para tanto. Assim como na questão dos poços, né? Se a prefeitura vier tão logo a publicação do edital, vier a se habilitar, não tenha dúvida que seria uma das regiões, uma das cidades que prioritariamente nós iríamos atender, como os viemos fazendo no entorno de Santa Maria, em algumas cidades ali, porque essa ali é uma região bastante aguda do ponto de vista dos resultados que a estiagem vem provocando. Nós estamos furando poços ali e agora, nesse mês de fevereiro, com 4 equipamentos perfuratrizes circulando o estado e fazendo essa perfuração.
Eu recebo aqui do presidente da FAMURS, Paulinho Salerno, a informação de que as regiões com maior número de decretos de emergência são a região central do estado, os municípios pertencentes à M Centro, 33 municípios, sendo que 32 têm decreto de emergência. Na ANZOP, que é da Zona da Produção, são 43 municípios e 37 com decreto de emergência, lá na região de Frederico Westphalen. O senhor já consegue ter um...
Alô?
Panorama em relação a isso.
Na verdade, o que a gente... Eu não sei se ouvi toda a questão formulada pela Rosane.
Caiu no finalzinho, mas ela pedia um panorama, uma ideia.
Exatamente, nós já temos uma ideia onde prioritariamente esses recursos dos poços devam ser canalizados e assim o faremos. Os municípios se habilitando, a preferência será exatamente para essa região central do estado, em função da inclemência da estiagem, os efeitos que ela tem provocado, não só com as nossas próprias perfuratrizes que já estão atuando nesta região, assim como em direção à fronteira. Porque, afinal de contas, é nítida a observação de que essas regiões estão sentindo ainda mais os efeitos da falta de chuva.
Eu quero saber do senhor a preocupação em relação aos rios, à pecuária de maneira geral também, em relação à água também para os animais, né? A gente tem vários relatos aqui no WhatsApp também, do pessoal do interior, sobre peixes, a mortandade de peixes, a falta de água para a alimentação dos animais também. Qual é o cuidado em relação a isso? O senhor tem um balanço em relação aos rios? Qual é a preocupação? Qual é o tamanho da preocupação agora?
Os nossos mananciais hídricos, eles estão diretamente afeitos à Secretaria de Meio Ambiente, da secretária Marjorie, que vem acompanhando detidamente isso junto com o núcleo do governo, as situações com as quais nós estamos a nos debater em função da falta de chuva, né? E a gente tem a certeza de que ações haverão de advir daí em função desse cuidado e esse zelo que a secretaria e o governo têm dado a essa situação que diz em relação aos nossos cursos de água. De resto, o que dá para a gente afirmar é que as municipalidades que se credenciaram para receber os recursos de açudes, certamente tendo aí 12 açudes a serem cavados para beneficiar e armazenar água, certamente estão enfrentando um pouco melhor essa situação da estiagem no estado do Rio Grande do Sul. E assim nós vamos continuar a fazê-lo. O que eu espero, sinceramente, é que tão logo a chuva, e eu espero que a chuva venha com brevidade, numa sequência boa, que nós não tenhamos esse problema da estiagem por muito tempo mais. Eu espero que a gente, mesmo no período de chuva, a gente tenha uma consciência e um olhar para que medidas continuem a serem tomadas no sentido de saber que é recorrente a questão da estiagem no Rio Grande do Sul e que mesmo nos períodos de chuva nós tenhamos que atuar mais fortemente, não só para atender situações mais emergenciais e pontuais, não só em programas como Avançar tão fundamentais e importantes, mas também, de um modo geral, criar condições e estruturas para induzir a um maior volume de investimento na área de irrigação, em grandes áreas de acúmulo de água, assim como também no manejo do solo, para que o próprio solo possa reter maior volume de umidade, mesmo com a próxima seca, que todos nós sabemos, em função de ser recorrente, acabará vindo daqui a alguns anos, é o que se espera. O fato é que a gente tem que ter esse olhar permanente, independente de ser em períodos mais benéficos do ponto de vista do equilíbrio das chuvas, em todos, de forma esparçada durante os 365 dias do ano, e não só no período onde nós enfrentamos estiagem, e daí o clamor com certeza é gigantesco.
O senhor assumiu agora, secretário, mas nós aqui estamos acostumados há anos, a ouvir sempre esse mesmo discurso, que é preciso pensar em irrigação nos períodos de chuva, porque a seca virá e sempre, como se diz lá no interior, né, só se lembra de São Pedro na hora da tormenta. Então, eu lhe pergunto objetivamente, primeiro, quanto tempo demora para cavar um açude, quando estamos nessa situação difícil de seca agora? Segundo, secretário, o presidente, futuro presidente do Badesul, Cláudio Gastal, diz que esse será um dos principais focos, né, financiar projetos de irrigação. Como é que está essa interlocução da Secretaria da Saúde e como é que as pessoas que estão sofrendo lá no interior, que nos ouvem nesse momento, podem imaginar que chegará um recurso, chegará uma solução no período em que já está faltando, como a Andressa disse, está faltando água para os animais beberem?
A abertura de novos açudes, ela depende exatamente do tamanho e, no caso do programa Avançar, dos açudes que nós repassamos recursos, depende da celeridade com a qual a documentação e as questões burocráticas sejam superadas e também a celeridade com a qual a prefeitura, de um modo geral, coloca toda a sua estrutura ou eventualmente contrata terceirizando o serviço para que esse açude possa ser logo disponibilizado à comunidade. Então, depende muito do tamanho dele para a gente quantificar o tempo que isso leva para ser feito. De resto, dá para se perceber, eu já estive conversando com o Gastal, em relação a esta questão que tem que ser transversal, envolvendo a Secretaria de Agricultura Pecuária, envolvendo a SDR, envolvendo a Defesa Civil, envolvendo a SEMA, envolvendo os braços financeiros do Estado do Rio Grande do Sul, entre eles o Badesul, mas também o Banrisul, com o qual nós já conversamos, para tentar construir, sim, um programa que seja permanente. E a prova mais incontestável de que o Estado, através do governador Eduardo Leite e de Gabriel Souza, vice-governador, tem essa preocupação, esse compromisso, essa responsabilidade, é que até o nome da secretaria acabou sendo alterado, constando exatamente a expressão irrigação. Tal é o compromisso e a certeza de que este pode ser, sim, uma das grandes ferramentas e alavancas para impulsionar nosso crescimento e ainda mais produzir riquezas para os gaúchos e para o Estado como um todo. É nesse sentido que nós estamos tentando caminhar e construir, Rosane. E a expectativa é que isso aconteça, independente de ser só períodos de estiagem, falarmos sobre esse assunto. É verdadeiramente seguir em frente na construção dessa questão que, para mim, é fundamental e para o governo como um todo também o é. De resto, eu diria o seguinte: as entidades estão todas elas absolutamente imbuídas disso, comprometidas com isso, sabem que esta é a saída e a alternativa, e o governo do Estado, tanto quanto possível, tem tentado buscar facilitar exatamente estas ações. E certamente, os percentuais que hoje ainda são ínfimos de áreas agriculturáveis no Rio Grande do Sul com irrigação vão logo ali adiante ter volumes mais significativos. No Paraná, nós temos mais de 30, 35% das terras irrigadas. No Rio Grande do Sul, nós não chegamos a 3% ainda das terras irrigadas das mais variadas culturas. Então, isto para nós é questão de programa de governo, mais do que programa de governo, é de nome da própria secretaria, né? Na medida em que é produção sustentável e irrigação, exatamente para dar uma dimensão do tamanho da responsabilidade e compromisso que se tem em relação a esse fato. Irrigar é indispensável no estado do Rio Grande do Sul.
Obrigada, secretário Giovanni Feltes. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Quem agradece é nós e lamentamos o que ocorreu durante o transcorrer dessa madrugada, infelicitando os produtores da cidade de Nova Pada e ali no seu entorno, que estão sofrendo bastante e com certeza daqui a pouco vamos entrar em contato com o senhor prefeito municipal, sugerido que foi por lideranças da região, para que a gente possa conversar e verificar aquilo que eventualmente é possível fazer para minimamente também participar desse processo de dar maior garantia e conforto para que a cidade se recomponha e os seus produtores também. Afinal de contas, não é fácil enfrentar esses fenômenos da natureza que muitas vezes são devastadores. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço, boa sexta e bom final de semana.